Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Eu creio que Deus, nessa noite, tem uma palavra, tem algo para ministrar ao meu e ao teu coração. Que momento gostoso, que momento maravilhoso na presença de Deus, esse tempo de ceia, esse tempo de louvor, de adoração, onde nós podemos adorar a Deus, expressando a nossa música, aquilo que está no nosso coração. Eu sei que nós fizemos isso aqui na igreja, mas eu sei também que você fez aí na sua casa, com a tua família. Glória a Deus por isso. Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém, amém, aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos, nesse tempo, nesse momento aqui que nós iremos compartilhar algo, abrir a sua Bíblia aí na tua casa, ou o seu aplicativo. Nós leremos três textos nesse primeiro momento. O primeiro texto é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia, vai ser projetado também, você pode acompanhar aqui conosco. Filipenses 1, 6. O segundo texto é Romanos 8, 28. E o terceiro e último texto é Jeremias 18, 2. Filipenses 1, 6, a palavra de Deus fala assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Vou repetir, olha só. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus, ela também fala assim, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o último texto, Jeremias capítulo 18, versículo 2, é o texto ali do oleiro, né, da casa do oleiro, do vaso, que se quebrou nas mãos do oleiro, e ele refez esse vaso, mas o versículo 2, apenas a palavra de Deus fala assim, Jeremias 18, 2, fala assim: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha palavra, ou as minhas palavras, ou a minha mensagem. Eu gostaria de orar com você, mais uma vez, que você colocasse a tua mão no teu coração nessa hora. Espírito Santo, eu quero orar por mim, eu quero orar por cada irmão e irmã que estão acompanhando essa ministração agora, ao vivo, ou essa gravação. Pai, aonde essa mensagem chegar, ó Deus, eu quero clamar, ó Pai, que assim como o Senhor mexeu comigo, ó Pai, assim como o Senhor trabalhou em mim, assim como o Senhor ministrou meu coração, essa palavra possa alcançar, ó Deus, cada um que está assistindo, cada um que está acompanhando, ó Pai. Nós cremos, nós entendemos que a Tua palavra é boa, Deus. A Tua palavra, ela não volta vazia, Deus. A Tua palavra, ela cumpre o propósito, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, mas nessa noite, nesse tempo, eu quero orar, ó Pai, para que os nossos corações, ó Pai, a nossa vida esteja preparada, que o Senhor possa encontrar uma terra boa, para que essa palavra possa entrar em nós e possa frutificar, ó Deus, possa ter um resultado, ó Pai, essa Tua palavra em nós, é em nome de Jesus que nós oramos nessa noite. Amém. Amém. Irmãos, eu e a Ju, a gente teve o privilégio, recebeu essa graça do Senhor. Há um tempo atrás a gente morava em aluguel e Deus, assim, posso contar esse testemunho em outro momento, de uma forma mais detalhada, mas para resumir bem a história, assim, Deus nos deu uma casa. A gente recebeu esse presente e deu essa possibilidade de nós construirmos uma casa. Mas essa casa que nós estamos ainda construindo, ela não terminou. Essa obra que nós iniciamos ainda, a gente está terminando. Até se você passar lá na frente de casa, você vai ver tijolo para um lado e saco de cimento para o outro e ferro. Mas o que a gente pensou? Para a gente sair logo do aluguel, vamos fazer ali do jeito que dá para a gente se mudar e a gente vai terminando conforme dá e conforme os recursos vão chegando, a gente vai concluindo essa obra que nós iniciamos, né? Que nós começamos ali. E, assim, por vários fatores a gente não concluiu essa obra, né? Mas a gente tá pedalando, tá se esforçando. Quando sobra um recurso, a gente faz uma coisa e faz outra, enfim. É uma obra que não terminou, mas nós já estamos morando nessa casa. Nós já estamos habitando ali, convivendo ali e morando e fazendo a obra. Morando e terminando algumas coisas ainda. E eu desde o começo, eu acompanhei ali a construção da nossa casa e toda a obra, né? Toda a construção, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, ela tem as suas fases que são mais difíceis, mais complicadas para aqueles que estão construindo. A fundação, por exemplo, é algo bastante dificultoso, precisa cavar muito fundo, precisa ali lançar o alicerce, o fundamento dessa casa, faz toda a diferença, né, para a casa permanecer em pé. E se a estrutura não for uma estrutura muito boa, a obra que aparece, ela não vai permanecer muito, por muito tempo. Então, muitas vezes, quando eles estavam fazendo ali a casa, eu chegava lá, eu não via nada nessa obra. Por quê? Porque a obra que estava sendo iniciada ali, ela não aparecia. Ela estava escondida debaixo da terra. É, e eu chegava ali, eu não ficava muito animado, eu falava, mas o que vai ser? Eu ficava imaginando como seria. Então eu conversava com o Caninana, que é o meu padrasto, e foi quem construiu ali. Ele me explicava, ele falava assim, ó, aqui vai ficar uma parede, ali vai ser a sala, ali vai ser o quarto. Então ele pegava o projeto, e a partir do projeto, eu visualizando aquele cenário ali, eu podia mentalizar como seria essa casa. Então, antes de estar pronta a casa, muitas vezes desanima. Muitas vezes eu chegava lá e falava assim, mas o que vai ser? Às vezes a gente não tem noção do espaço, vai ser muito pequeno ou vai ser muito grande. Então, às vezes desanima, porque você não tem essa noção de como é o final da obra. A verdade é que a obra, ela fica linda e perfeita quando ela está acabada, finalizada. Até lá, tem muitas coisas para serem ajustadas. E você já deve ter entendido o meu recado aqui. Esse texto que nós lemos ali, o primeiro texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia está nos mostrando que Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas. Deus iniciou uma obra na minha vida e na tua vida. E essa obra pode ser que hoje, nesse dia, nessa semana ou nesses meses, você fala assim, mas o que eu olho na minha vida, o que eu estou observando à minha volta, só me traz tristeza, só me traz decepção. E eu, como boca de Deus nessa noite aqui, eu quero dizer para você, o que você está vivendo hoje? O que você está passando hoje não é o final da obra ainda. Aquele que começou, ele é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele irá concluir essa boa obra. E é uma boa obra, não é qualquer obra. Tudo o que o Senhor faz, ele faz e ele faz da melhor maneira possível. Nós sabemos que Deus é aquele que nos criou, Deus é aquele que nos formou, né? Aquele que escreveu. Eu acho muito massa esse texto de Salmo capítulo 139. A Bíblia fala assim que Deus escreveu no seu livro todas as coisas, todos os dias das nossas vidas, Ele projetou, Ele desenhou, mesmo ainda quando nós éramos, estávamos sendo formados lá no ventre das nossas mães, Deus estava escrevendo algo ao nosso respeito, Deus estava elaborando o projeto da nossa vida. Ele começou uma boa obra. Os planos que o Senhor tem para nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11. A Bíblia fala assim, o próprio Deus está falando assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Eu é que sei. Ele que desenhou, Ele é que sabe, Ele que está fazendo essa obra. Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro, Ele que está executando essa obra. Ele sabe o que tem de melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Eu repito aqui, quero enfatizar isso nessa noite para os irmãos. Para mim, a realidade que nós estamos vivendo hoje, o que você está passando hoje na tua vida, não é o final. Não é o final dessa obra, é uma etapa dessa obra que o Senhor está fazendo na tua vida. Embora não seja muito boa essa etapa, mas pode ser que seja um momento bom também dessa obra. Eu quero dizer para você, não importa se você está numa fase difícil ou se você está numa fase boa, ainda não é o final, Ele está concluindo, Ele está trabalhando, Ele está desenvolvendo. Deus é um Deus muito bom e tudo que Ele faz é bom também. Ele está fazendo uma boa obra. E nós sabemos também que Deus, Ele faz uma obra em nós e uma obra através de nós, que são as nossas células, os nossos ministérios, nossos discípulos, mas nós nessa noite aqui nós vamos enfatizar essas duas obras, que ambas são resultado do nosso relacionamento com Deus. Nós vamos enfatizar aqui essa obra que Ele faz em nós, nas nossas vidas. Eu acho muito legal quando eu converso com pessoas, com amigos, com discípulos, com irmãos, é que sempre quando você vai conversar com ele, com ela, eles falam assim, eu estou passando numa fase na minha vida e Deus está trabalhando algo em mim. Deus está trabalhando algo, está mexendo nessa área da minha vida. Eu acho muito legal porque essa pessoa entendeu o que é caminhado com Deus. É algo, não, Deus ele não faz tudo num dia apenas, é um processo, é progressivo. É de glória em glória, de fé em fé. Assim é a caminhada com Deus. Deus não vai fazer tudo num dia só. É um processo. Caminhada com Deus é uma corrida. Nós iniciamos a nossa corrida, a nossa caminhada com Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecemos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas ali não foi o final. Aliás, foi o final de uma etapa. Foi o final de um velho homem, de uma velha mulher. Mas a partir dali começa um novo ciclo, começa um novo momento na nossa vida que é progressivo. Ser salvo, né? Muitas pessoas que pensam, agora eu estou salvo e ponto, final de linha. Não, salvação é o ponto de partida para algo que Deus faz na nossa vida. Existe um texto na Bíblia que eu gosto muito, é um dos meus textos preferidos, que é Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, se os irmãos puderem projetar ali, 2, o 12 e o 13, a palavra de Deus fala assim, Filipenses 2, 12, olha só, fala assim, assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Existem outras versões que falam assim, desenvolva a salvação. Desenvolva a salvação. Trabalhem a salvação. Dediquem-se à salvação. Pode voltar para mim aqui. Obrigado. Eu gosto muito desse texto porque ele deixa muito claro que salvação é o início. E eu não quero que os irmãos me entendam mal aqui, mas o fato de nós aceitarmos Jesus, de nós termos feito o encontro com Deus, todas as classes. Talvez você que está me assistindo hoje, você que está nos acompanhando nesse culto, você é um líder, você é uma líder, a mudança que Deus fez na tua vida, o teu testemunho. Ah, eu era um bêbado, eu era um mentiroso, agora não sou mais. Não me entendo mal, isso não diz muita coisa. O ontem já passou. A questão é, o que Deus está fazendo em mim hoje? O que Deus mexeu comigo nessa semana? A boa obra que o Senhor começou, Ele só começou lá na tua conversão, na minha conversão. Quando eu me converti, eu deixei, abandonei um monte de coisa. Mantive um monte de coisas boas que eu já tinha na minha vida. Assim foi com você também, eu acredito. Porque quando nós nos convertemos ao Senhor, existem muitas coisas boas que Ele mantém na nossa vida. Que vai aperfeiçoando, isso faz parte da boa obra também em nós. Mas eu preciso falar mais uma vez aqui, Ele começou algo e Ele não terminou ainda. Eu penso assim que um dos grandes erros de muitos que param, que muitas vezes desviam, é porque não entenderam isso. Que caminhada com Deus é processo. Ele começa algo. Salvação não é o final, é o início de uma vida poderosa, de uma vida maravilhosa. Muitas pessoas até falam assim, quem eu era e quem me transformou, quem Deus me transformou, já está bom. Esse defeito que eu tenho é justificável. Muitos vivem assim e não rompem, não mudam. Eu gosto muito da vida, de olhar na vida dos discípulos. Você vê aqueles homens simples, simples assim como nós somos simples também. Pessoas ali, alguns iletrados, alguns com dificuldade no seu temperamento, caso de Pedro, e tantos outros problemas que aqueles discípulos tinham. Mas quando eles encontram-se com Jesus, quando Jesus chama eles para caminhar nesse processo de discipulado, eles entenderam a caminhada, que é processo. Eu gosto de ver os evangelhos ali, as cartas, os livros que eles escreveram. Eles escreveram quando eles estavam, digamos assim, no final das suas vidas. Eles não escreveram quando eles estavam no começo. Ou seja, nós vemos ali um crescimento. Vida com Deus pressupõe crescimento. Não tem como nós andar com Deus e ficar na mesmice há anos, há meses. Não tem como nós viver de testemunhos passados. Não tem como nós viver de experiências passadas. O que passou foi bênção, nós somos gratos, mas e agora? O que Deus está fazendo em mim nesses dias? O que Deus está fazendo em você nesses dias? Todas as coisas. A Bíblia deixa muito claro, Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós precisamos entender isso, que as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo aquelas que nós não gostamos, mesmo aquelas situações que você fala assim, por que está acontecendo isso comigo? Por que que essa situação eu estou enfrentando de novo? Por que que a minha família, nós estamos vivendo essa situação, o desemprego, ou problemas financeiros, enfim, não sei. Você fala assim, mas por que está acontecendo isso? Eu gosto sempre de lembrar desse texto, a Bíblia deixa muito claro. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. As situações que acontecem na nossa vida servem para ajudar, o agir invisível de Deus. As coisas estão cooperando para que a obra de Deus, a boa obra de Deus, seja feita. Eu gosto muito de um texto, desse Provérbios capítulo 3, versículo 6, que fala assim, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconhece-o em todos os seus caminhos, em detalhes da vida, em coisas grandes que acontecem, nós precisamos reconhecer o Senhor. Falar assim, Deus, o que o Senhor quer tratar, o que o Senhor quer trabalhar em mim através dessa situação. E, só abrindo um parênteses aqui, Deus usa todos os ambientes onde nós estamos nesse processo. Na igreja, na célula, no trabalho, na casa. Né? Esses dias aí, esse período de pandemia, foram dias aí intensos, onde Deus pôde trabalhar muitas coisas na nossa vida. Porque nós, agora deu uma... mudou um pouco, mas no começo, que era todo mundo em casa mesmo, era aquele... conviver junto. Muitos não tinham ainda tido essa experiência de conviver, olhar no olho, desligar o celular, resolver questões. Foi ministrado aqui várias palavras com relação a isso, mas no trabalho, na casa, Deus está trabalhando em nós. Deus está nos aperfeiçoando. E eu acho muito legal porque a Bíblia fala que é até o dia de Cristo. É até a volta de Cristo. Então, é um processo. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele ainda não terminou. Mas ele irá terminar. Algo que nós precisamos entender. Assim, que eu entendo isso de uma forma bem clara hoje. Que nós não podemos chegar a um ponto onde não tem crescimento, onde não tem mudança. Deus está mexendo algo em nós. Deus está mexendo algo em você. Faça uma leitura, peço para o Espírito Santo mostrar para você. As coisas não acontecem por um acaso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas eu gostaria de falar aqui com os irmãos nesse momento aqui, entendendo que Deus tem uma boa obra para fazer em nós. E entendendo que vida com Deus é um processo, não terminou ainda. Que as circunstâncias que eu estou vivendo hoje não me definem, são as palavras de Deus que nos definem. Mas o que pode impedir o avanço dessa boa obra? O que pode impedir o avanço dessa boa obra que o Senhor tem para nossas vidas? Se fosse para resumir, o único que pode impedir isso não é nem Satanás, é nós, é eu e você. Só nós podemos impedir esse avanço dessa boa obra. Deus quer fazer. Muitas vezes nós atrasamos essa boa obra por várias coisas. E eu quero falar aqui algumas delas, talvez tenham mais. Mas eu quero falar aqui de algumas que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu tenho certeza que ele vai ministrar o teu coração também aí na tua casa. A primeira coisa que nós entendemos aqui que impede o avanço da boa obra é ser dominado pela alma. Ser dominado pela alma. Esse tempo atrás eu conversava com o pastor, e eu gosto muito de conversar assim com pastores que já estão há mais tempo na caminhada, e sempre quando eu posso, assim, eu faço algumas perguntas. E eu fiz uma pergunta para um pastor uma vez, falei assim: pastor, se você pudesse voltar e mudar alguma coisa do início do teu ministério, quando você começou a caminhar na obra aí, o que você mudaria? Ou qual postura você teria de uma maneira diferente? E esse pastor falou assim para mim: na hora de selecionar os meus discípulos, na hora de orar por pessoas, eu escolheria pessoas mais resolvidas com os seus sentimentos. Pessoas mais resolvidas com a sua alma. Porque é algo que atrapalha, que atrasa esse processo, essa boa obra. É algo que impede o avanço. Quando nós focamos nas nossas almas, ou naquilo que a nossa alma está falando, ou naquilo que a nossa alma está sentindo, a boa obra do Senhor ela fica deixada de lado. Pois nós não percebemos aquilo que Ele está falando, nós não percebemos aquilo que Ele está fazendo, e olhamos para as circunstâncias como o final das coisas. Ah, aconteceu algo, perdi alguém, ou aconteceu uma situação na minha família, ou aconteceu, fui mandado embora. E quando nós somos dominados pela nossa alma, nós colocamos o final das coisas, colocamos o final nas coisas, nas circunstâncias da vida, e não percebemos que as circunstâncias elas são os meios pelo qual Deus usa para o avanço dessa boa obra. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu, de manhã que eu estava falando, eu falava assim, chega das mesmas crises, né? Nós aqui fomos ministrados várias palavras, várias pessoas ministraram sobre isso, o pastor Cezinha mesmo falou que é um novo tempo, é um novo momento, é a nova estação, e falou aqui sobre romper coisas. Eu vou enfatizar novamente aqui, é tempo de nós romper definitivamente com coisas, com mimimi, né? Com posturas. É, sabe aquela pessoa almática? A alma fala mais, ela dá mais ouvidos para a alma do que para Deus, do que para a Bíblia, do que o Espírito Santo está falando. Ela é guiada não pelo Espírito, mas ela é guiada pela sua alma. Chega dessas crises. Eu creio que a boa obra do Senhor, ela vai tomar um formato que Deus quer quando nós nos posicionar. E fazer assim como o salmista fez no Salmo 42. Salmo 42, versículo 5. Olha só o que fala no Salmo 42, 5. O salmista fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Eu gosto muito desse texto. O salmista, ele deixa bem claro aqui que ele não está numa situação do jeito que ele queria. Ele não está naquela melhor fase da vida dele. Ele não está naquele momento assim que ele está por cima. Está muito claro aqui que ele está passando por uma luta muito grande. Mas eu acho muito legal aqui porque ele nos ensina o que nós devemos fazer com a nossa alma quando nós nos deparamos com situações assim. Quando nós nos encontramos com decepções, com momentos difíceis, e quando a nossa alma quer falar, ele nos ensina um princípio aqui. Ele fala assim: você precisa dar ordem para a tua alma. Você precisa colocar a tua alma no devido lugar dela. Por que você está abatido, a minha alma? Por que você está assim? Por que você está perturbada aí dentro de mim? Espera. Não está do jeito que eu queria. Eu ainda vou louvar o Senhor. E uma coisa que nós precisamos entender aqui sobre louvor, louvor e adoração. Adoração, adorar, você adora por aquilo que Deus é. Ele é poderoso, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Louvor, você louva a Deus por aquilo que Ele faz. Então, eu acho legal aqui porque ele coloca aqui, pois ainda o louvarei. Ou seja, as coisas não aconteceram na minha vida ainda, mas eu ainda o vou louvar. Porque ainda as coisas não mudaram, mas elas vão mudar. Então, minha alma, fica aí tranquila. Não fique abatida, fica aí caladinha. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Lembre-se, as coisas cooperam, ou seja, fazem parte do processo. Elas não podem ser o foco. A nossa alma, ela quer colocar o foco nas coisas, numa perda, numa falta, numa decepção. Isso faz parte do processo, da boa obra. Muitas vezes, a gente não entende o que está acontecendo, mas faça um exercício, olhe para a tua vida, muitas coisas que você, com certeza já aconteceu isso com vocês, fala assim: ah, agora eu entendi por que aconteceu aquela situação na minha vida. Hoje eu entendo. Ah, entendi agora. Por que Deus permitiu que acontecesse aquela situação? Ou Deus usou aquela situação para que hoje eu estivesse aqui? Talvez muitas coisas você não entende hoje, mas eu posso afirmar para você. Coloque a tua alma no devido lugar, porque ainda você louvará o Senhor. Ainda você louvará o Senhor por essa situação que você está passando. Declare com toda a tua força que a tua alma não impedirá o avanço dessa boa obra que o Senhor começou na tua vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que impede o avanço da boa obra é relacionamentos mal resolvidos. Relacionamento mal resolvidos. 1 João, se os irmãos pudessem projetar para nós ali, 1 João capítulo 4, versículo 20, é um texto muito importante para esse tópico aqui. É, porque a Bíblia, ela é muito clara quando fala sobre relacionamento. Quando fala sobre relacionamento entre irmãos, sobre relacionamento com o nosso próximo. Olha só o que fala em 1 João, capítulo 4, versículo 20. A Bíblia fala assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É muito sério esse texto. É muito sério. Muitos querem se relacionar com o Deus sobrenatural, aquele que não vê e não consegue se relacionar com o seu irmão, com relacionamentos naturais. Não tem relacionamentos bem-sucedidos. Eu creio que esse é o tempo onde nós precisamos resolver pendências com pessoas, com irmãos, em família ou com algum conhecido. Eu creio que o Espírito Santo está mostrando para você aí, aonde você estiver, aonde você está escutando essa palavra. Eu, como profeta do Senhor, nesse tempo, eu quero falar para você, é tempo de resolver pendências, relacionamentos mal resolvidos. Sabe aquela coisa assim, não ficou muito resolvida aquela situação, mas os anos se passaram, então bola para frente, mas não houve aquele pedido de perdão, mas não houve aquele olho no olho, mas você sabe que a pessoa ainda tem alguma coisa, mas você ainda tem um sentimento, quando aquela pessoa chega no lugar, você sai. Quando aquela pessoa chega, muda a conversa, porque você não tem aquele entrosamento, porque tem algo para resolver. Isso nós não percebemos, mas isso impede o avanço da boa obra do Senhor nas nossas vidas. Pedir perdão, liberar perdão. Eu creio que quando nossos relacionamentos naturais estão resolvidos, algo no sobrenatural é liberado sobre nós, sabe? Eu creio que algo no sobrenatural é liberado nas nossas vidas quando nós resolvemos, decidimos liberar um perdão, conversar. Às vezes é uma conversa, às vezes é um esclarecimento, é uma situação que ficou mal resolvida. Algumas pessoas falam assim, vou esperar a fulana vir conversar comigo. Eu vou esperar o fulano, porque foi ele que começou, então eu vou ficar aqui de boa. É, porque é ele que começou, eu nem queria entrar em rolo nenhum. Eu vou esperar um sinal do céu. Eu vou esperar alguém vir profetizar, vir falar para mim, mostrar. Estou orando aí para Deus. Olha só, eu creio que nessa noite aqui eu sou a boca de Deus para falar com você. Se você estava esperando um sinal, eu me coloco aqui como um sinal na tua vida. Vai, acerte, resolva conflitos, situações que precisam ser resolvidas. Olha só que sério que é isso. A Bíblia fala que se nós temos alguma coisa, ou se nós sabemos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nós não podemos oferecer nada no altar. Olha só que texto, Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus 5, 23, a palavra de Deus fala assim, o 23 e o 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferta diante do altar, vá, conversa com esse teu irmão, se reconcilie com ele e depois vem e apresenta a tua oferta. Não é esperar a pessoa te procurar. Eu não posso esperar a pessoa me procurar, eu tenho que ir atrás. Mas eu vou ficar me humilhando diante dessa pessoa? Eu não vou ficar aí correndo atrás, me ajoelhando, é a pessoa que errou. Você vê como é que muitas vezes nós temos uma visão errada de caminhada com Jesus. O próprio Jesus, ele veio atrás de nós, ele se entregou por nós, ele se ofereceu por nós. Nós não merecíamos, mas a pessoa não merece que eu vá lá Nós não merecíamos também o perdão de Jesus na nossa vida. Nós não merecemos. Ele se deixou como um modelo. Nós, como pequenos cristos, como cristãos que somos, nós precisamos nos sujeitar aos outros. Precisamos nos colocar nessa posição de servo, de humildade, reconhecer. Talvez não foi nem você que errou mesmo, mas o simples fato de você se posicionar, isso vai trazer um romper do Senhor sobre a tua vida, e você vai começar a perceber que o sobrenatural do Senhor vai ser liberado sobre a tua vida de uma forma assim, sem precedentes. Eu creio que é tempo de nós resolver conflitos. Dentro da igreja, sabe, aquelas conversas, na casa, no trabalho, sabe, você fala assim, aquela pessoa parece que não vai muito com a minha cara, vai lá, procura conhecer a pessoa, dá um presente, quebre esse preconceito, ofereça algo, se doe. Eu creio que esses relacionamentos mal resolvidos, eles impedem o avanço da boa obra. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas vezes a gente usa só a segunda parte do início do texto, a gente fala assim, seguir a santificação, e porque sem ela a gente não vai ver o Senhor. Mas o texto, ele começa, e a primeira coisa do texto fala, seguir a paz com todos e a santificação. São duas coisas, são dois critérios que o texto deixa para nós. É a paz com os irmãos, né? Não é a paz como o mundo dá. Não é essa paz. É uma paz que vem do Senhor. É seguir essa paz com os irmãos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje pela manhã eu estava lendo um texto bastante conhecido, aquele texto de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, vai listar as obras da carne. Gálatas 5, 19 e o 20, ele vai listar ali sobre quais são as obras da carne. Se os irmãos puderem projetar para nós e para nós acompanhar junto. E eu achei muito interessante porque coisas ali que são várias obras da carne ali tem a ver com relacionamento. Né? Gálatas 5,19 vai falar ali sobre inimizades, porfias, ciúmes, discórdia, dissensão, facção, falar mal. Então, olha só, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, o 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções. E vai continuar ali depois o texto, mas eu só queria deixar aqui, assim, para finalizar esse tópico aqui, para você perceber o quão sério esse tópico aqui, se resolver com os irmãos. Porque quando nós não temos relacionamentos saudáveis, nós estamos manifestando mais as obras da carne do que a obra do Espírito na nossa vida. Você fala assim, mas eu até perdi perdão, mas eu evito a pessoa. Ela no canto dela e eu no meu canto. Eu não consigo entender esse tipo. A gente só não se olha mais, mas eu já liberei perdão. Será que liberou perdão mesmo? Eu continuo falando mal dessa pessoa, mas já liberei perdão, já está tudo certo. Mas continuo falando mal dela, pelas costas. É tempo de nós resolver. Talvez a pessoa não vai vir até você, mas você precisa ir até essa pessoa. Eu oro nessa noite para que o Espírito Santo mostre pessoas, talvez seja uma pessoa, talvez são várias pessoas, que é necessário esse conserto, esse perdão. Eu creio que depois que esse posicionamento acontecer, depois que nós tomar esse posicionamento, muitas coisas elas serão apressadas na nossa vida. A boa obra do Senhor, ela vai poder retomar nessa área na nossa vida, porque relacionamentos mal resolvidos impedem o avanço da boa obra. Outra coisa, a falta de confiança em Deus, quando nós deixamos de confiar em Deus, automaticamente nós estamos nos apoiando em outra coisa. Automaticamente nós estamos confiando no nosso braço, muitas vezes. Nas nossas finanças, muitas vezes. Estamos confiando nas pessoas. Em alguém nós estamos confiando. O salmista chega a dizer assim, em Salmo 20, versículo 7, ele fala assim: alguns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eu queria algo só para relembrar aqui, só para você lembrar. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Nós, eu e você, não podemos nos apoiar nas coisas, nos apoiar no nosso braço, na nossa força. É muito sério isso, porque o profeta Jeremias, ele escreve em Jeremias 17, 5 até 8, ele fala assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. A pessoa que confia nela mesma, e quando fala que confia no homem, o texto serve tanto para falar sobre confiar nela mesma como confiar em outras. Quando nós fazemos isso, quando nós confiamos no homem, nós teremos uma vida seca. A Bíblia fala assim: ele morará em lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Vive de uma maneira, assim, lastimável. Mas a Bíblia também, ela continua aqui nos mostrando que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja a esperança, a confiança é o Senhor. Sem mais ninguém, é Ele, o único motivo da nossa confiança. Ele é aquele que merece toda a nossa confiança. Ele nunca nos decepcionou, Ele nunca falhou. Então não tem o porquê nós não confiar nele. Quando eu e a Ju, a gente vai deixar a Isabel com alguém, a gente deixa com pessoas que a gente confia, com os avós, com a Isa, com a minha mãe. Por quê? Porque nós sabemos que elas cuidam, mas nós sabemos também que elas erram, elas falham, mas mesmo assim a gente deixa com elas. Onde que eu quero chegar com isso? Pense, nós temos um Pai, um Deus amoroso que nunca errou, que nunca falhou, e muitas vezes nós preferimos confiar em coisas que já deram errado. Confiar no dinheiro, confiar na palavra de alguém. Confie, deposite toda a tua confiança no Senhor. Muitos confiam em carros, muitos confiam em outras coisas. Mas nós confiamos no Senhor. Toda vez que nós passamos a confiar em outras coisas a não ser o Senhor, a obra de Deus na nossa vida, a boa obra de Deus nas nossas vidas, ela fica paralisada, ela fica de uma maneira mais devagar. Confie no Senhor. Fale aí na tua casa para alguém que está com você e fale assim: confia no Senhor, de todo o teu coração. Confia nele. Outra coisa que dá uma atrasada, que impede o avanço dessa boa obra do Senhor nas nossas vidas é colocar as nossas as limitações como desculpa. Colocar aquilo que nós temos de limitação como desculpa. Sabe, aquela coisa assim, eu sou assim mesmo. É o meu jeitão. Eu sempre fui assim. Deus já fez alguma coisa na minha vida, já mudou algumas coisas, mas essa área eu sou assim mesmo, sou estourado mesmo, não tem problema. E a pessoa vai colocando isso como desculpa e isso impede o avanço da boa obra. É assim mesmo, meu jeitão. A pessoa fala, eu devolvo do mesmo tom. Eu não levo desaforo para casa. E essas limitações, coisas que ela não rompeu ainda. Timidez, Deus já falou para você romper com isso, você fica lá. E isso fica muito claro, porque a boa obra do Senhor não avança na sua vida. Eu de manhã aqui eu testemunhava, e eu quero testemunhar de novo aqui para os irmãos que estão assistindo essa mensagem, que estão acompanhando esse culto. Uma das coisas que Deus mais trabalhou e trabalha ainda na minha vida é a questão da timidez. Era uma coisa que por um tempo eu usava como desculpa, como uma limitação minha, a timidez. E eu rompi com isso, através de oração, através do Espírito Santo. Eu era uma pessoa muito tímida. As pessoas olhavam para mim, eu já ficava vermelho, já ficava encabulado. A pessoa perguntava alguma coisa para mim, eu me enrolava tudo, porque eu ficava, assim, tímido. Você que é tímido, você sabe como que é. E eu precisei romper isso. Eu precisei parar de dar essa desculpa. E para a glória de Deus, é algo assim que hoje eu consigo trabalhar de uma forma tranquila com isso. O Espírito Santo me ajudando, mas eu não uso isso como desculpa. É o fato de eu estar ministrando aqui para os irmãos hoje. É o fato de eu ter a minha célula, o fato de eu ser um pastor, isso é uma vitória pessoal. Algo assim, uma obra que Deus fez na minha vida, assim que eu louvo a Deus, porque só Ele pode fazer mesmo. Mas eu precisei me posicionar. Se eu ficasse usando isso como desculpa, talvez eu não estaria aqui. Ah, eu não sei falar direito. Ah, eu falo muito rápido. Ah, eu falo, as pessoas não entendem. Ah, eu como as palavras. Ah, eu sou meio gago. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E se eu ficasse dando essas desculpas boas até, a obra do Senhor estaria limitada na minha vida. Qual é a limitação que você precisa romper? Qual é a limitação que você precisa parar de dar desculpa para que a boa obra do Senhor avance na tua vida? Como profeta do Senhor nessa noite, eu falo para você, rompa com essas limitações. Rompa com as limitações para você ver que aquilo que Deus tem preparado para você é muito maior, é muito melhor, é muito mais poderoso do que você ficar agarrado nessas limitações. Ao invés de você ficar agarrado nessas limitações, corra para os braços do Pai, aquele que pode te ajudar nessas dificuldades, aquele que pode concluir essa boa obra na tua vida. E junto aqui com esse ponto, nós podemos colocar mais uma coisa aqui que eu acho muito importante, que eu acho também que impede esse avanço da boa obra de Deus nas nossas vidas, são declarações erradas. Aquilo que nós falamos aqui, eu sou assim mesmo. O que Deus fez na minha vida já está bom. Ah, eu não mereço. Isso que Deus está fazendo em mim, não merecemos mesmo. É pela graça. É pela graça que nós temos esse acesso, mas nós não podemos ficar o resto da nossa vida fazendo essas declarações erradas. Ficar preso ao passado. Ah, Deus já fez muito em minha vida, está bom assim. Não. Ele tem muito mais. Ele é uma fonte inesgotável. Ah, mas quem eu era e quem eu sou já está bom. Mas Deus pode fazer mais ainda em nós e através de nós. E a última coisa aqui, que muitas vezes impede o avanço da boa obra nas nossas vidas, é a falta de contato, a falta de relacionamento com o projeto. Quando nós estávamos ali começando a obra ali da nossa casa, eu ia quase todo dia lá e Deus chegava lá, algumas vezes eu não entendia nada do que estava acontecendo naquela obra. Só via tijolo, só via bagunça, assim, para um lado, para o outro. E eu chegava para o Cainano e falava, Cainano, não estou entendendo essa obra aí. Me explica aí melhor. E ele pegava o projeto, ele me falava assim, ó, aqui vai ser assim, aqui vai ser um quarto, aqui vai ser uma cozinha, ali vai ser a sala. E quando eu tinha o contato com o projeto, e quando eu tinha esse contato com o mestre de obras ali, eu começava a entender. Hoje eu chego lá em casa, eu já está tudo certo, está tudo tranquilo, porque eu entendi ali, eu já visualizei, eu já estou usufruindo daquela sala, já estou usufruindo daquele quarto, mas há um tempo atrás eu não entendia. Mas por eu ter essa iniciativa de falar, me mostra o projeto, fala como é que é, fala como vai ser. E tem muitas pessoas por deixar de se relacionar com o projeto, com a Bíblia, com o arquiteto, com o nosso Deus. Essa pessoa fica limitada, porque dela não entende o projeto. Ao invés dela ir para a presença de Deus, ela vai reclamar. Ao invés dela conversar com aquele que entende da boa obra, ela prefere ficar com as desculpas, com as limitações. Eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite, viva uma vida de leitura da palavra de Deus. Viva uma vida de relacionamento com o Senhor. Porque quando nós temos isso muito visível nas nossas vidas, nós percebemos que Ele está fazendo algo em nós. Nós percebemos que, mesmo não entendendo, como nós cantamos aqui, mesmo sem entender, nós confiamos. Né? Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos nele porque nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. Nós confiamos porque nós sabemos que Ele que fez o projeto, Ele que desenhou, e Ele que está executando essa obra, e Ele vai terminar essa obra. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor à frente. Eu queria que você, nessa hora, aí na tua casa, se você puder e se você quiser, ficar de pé, se posicionar nesse momento. Se você puder aí se colocar de pé e vamos ter um momento aqui de oração. Vamos ter aqui um momento onde nós vamos nos prostrar diante do Senhor. Talvez esse primeiro momento é um momento onde nós vamos pedir perdão, falar assim: Deus, me perdoa, Pai, me perdoa porque o Senhor é um Deus tão bom, o Senhor é um Deus que tem projetos para mim, o Senhor tem sonhos para mim, mas Senhor, me perdoa porque muitas vezes eu impeço essa boa obra do Senhor na minha vida, por falta de confiança. Eu impeço essa boa obra porque eu prefiro muitas vezes ouvir aquilo que a minha alma fala do que aquilo que o Senhor fala ou aquilo que o Senhor já falou. Esse tempo é um tempo talvez de falar assim: Deus, me perdoa, Pai, porque muitas vezes eu faço declarações erradas. Me perdoa, Deus, porque muitas vezes eu coloco as minhas limitações como desculpa, Pai. Nos perdoa, Deus, nessa noite. Nos perdoa, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor começou uma boa obra nas nossas vidas. E o Senhor irá concluir essa boa obra. Pai, nós não queremos, Deus, nós não queremos impedir essa obra, Pai. Nós não queremos chegar no final da nossa vida e perceber que, por nossa culpa, Pai, nós deixamos de viver muitas coisas do Senhor aqui nessa terra. Por nossa culpa, nós impedimos, nós deixamos de ser tratados pelo Senhor. Queria convidar você nessa hora, enquanto o Ministério Louvor aqui nos ministra, que você orasse, que você falasse com Deus nessa hora.